agora em sintonia com a informação, informação que com certeza vai ajudar você a ter mais saúde, mais bem-estar, mais qualidade de vida. E hoje o foco, olha, antes até de trazer aqui a doutora Clarice Saba, eu quero também homenagear todos os profissionais da área de geriatria. Hoje, dia 16, é celebrado o dia do geriatra, e ao longo dessa semana nós teremos também aqui esse profissional para fazer uma justa homenagem. Mas também a nossa otorrina querida, a doutora Clarice. Seja bem-vinda mais uma vez. Ela que hoje vai estar comemorando, celebrando mais de 3 décadas da CEOB, essa clínica que tem atendido tantas pessoas, não é, doutora? 34 anos de caminhada, é isso? Bom dia.
É isso, bom dia, tudo bom, Patrícia, tudo bom, ouvinte? Graças
Maravilha,
a Deus,
doutora,
clínica.
Pois é. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a saúde de modo geral, né? Essa sua área de otorrinolaringologia. Vamos falar também um pouco dos exames, né? O que que os exames
Isso.
têm a nos dizer em relação à nossa saúde. Muitas vezes faz o exame no otorrinolaringologista, mas os exames clínicos também podem revelar muitas coisas. Além, é claro, de celebrarmos esses 34 anos e saber um pouco da história do CEOB, dos profissionais, de como vocês atendem, quais são os serviços que oferecem, queremos saber tudo, tá? Seja bem-vinda.
Ok, muito obrigada.
Então, a gente começa já sabendo um pouquinho disso, né? Dessa semana celebrativa, são 34 anos, e para quem ainda não conhece o CEOB, como é que ele surgiu, qual era a intenção há 30 anos atrás, quando ele foi criado?
Então, na verdade, nós éramos um grupo, claro, de otorrinolaringologistas e uma fonoaudióloga. Nós nos juntamos para trabalhar pensando, se a gente presta serviço para outros lugares, a gente podia fazer o nosso serviço de excelência, porque, na verdade, você sempre quer dar um bom trabalho e você termina discordando um pouco da forma de algumas pessoas fazerem. Então, essa foi a ideia inicial, lá há 34 anos atrás, quando a gente se juntou para fazer o Centro de Otorrinolaringologia da Bahia, hoje conhecido como CEOB, e há quem nos chame do nome fantasia Otorrinos e Fonos. Porque ainda assim nós somos o primeiro grupo em Salvador de trabalhar e ter, na época, uma fono como sócia. E hoje ela não está mais na sociedade, mas nós, a CEOB segue, já trocamos algumas pessoas assim ao longo da vida, porque uma colega minha, por exemplo, foi morar fora do país. Mas a intenção sempre foi servir da melhor forma, acolher da melhor forma, otorrinolaringologicamente falando, porque o paciente otorrino, quando você fala, você pensa, nariz, ouvido e garganta. Mas tem, por exemplo, o paciente com perda auditiva, ele precisa ser bem acolhido, todos precisam ser bem acolhidos, mas o paciente com perda auditiva, há que ter paciência para falar com ele. O paciente tonto, então ele tem que ter um atendimento diferenciado também. A gente atende criança, adulto, idoso, atendemos todas as idades. E hoje nós temos, eu vou lhe dizer, quase todos os exames complementares dentro da otorrinolaringologia.
Pois é, e são vários, né, doutora? Para complementar esse diagnóstico e poder fazer o um melhor atendimento, são exames importantes que muitas vezes as pessoas vão deixando. Quando o profissional, ele não pede, não solicita, eu não sei se essa demanda vem também da comunidade. É comum alguém chegar e falar, doutora, preciso fazer audiometria, doutora, preciso fazer um exame para ver como é que tá minhas cordas vocais, ou não, ou essa, na verdade, esse conhecimento sobre as ferramentas que estão à disposição para nos ajudar e ajudar também os profissionais nesse diagnóstico ainda são, de certa forma, desconhecidas.
Olhe, hoje está mais conhecida ainda, né? Então, por exemplo, com o evento do som, né? Todo mundo usa fone de ouvido, usa alto, as baladas, não sei o quê, e a própria pandemia que nos trouxe muito, todo mundo ficou em casa usando muito fone de ouvido. Então, hoje a pessoa sabe que deve buscar fazer o exame de audiometria, acompanhado com os outros, para saber a sua audição, como é que está? Porque houve um abuso do fone. E não é proibido usar o fone, mas existem as regras de uso de fone, por exemplo, entende? E a outra coisa é, se você tem alguma outra queixa, você que fala demais, que usa a voz profissional, então as pessoas não sabem que podem controlar essa voz, que podem impostar melhor a sua voz, procurando o seu otorrinolaringologista, que vai fazer, normalmente existe a necessidade de fazer a videolaringoscopia, que a gente vai ver como é que a sua voz funciona, como é que a sua prega vocal funciona, e provavelmente vamos encaminhar para um grande parceiro nosso, que é o fonoaudiólogo, que trabalha com a voz, né? Que, é o, é, que, faz a, desculpa, que faz a fonoterapia, né? Então, isso só em voz. As pessoas que estão tontas, tem pessoas que acham que labirintite é para sempre, que é crônico. Se você apresentou tontura, faz parte da sua vida. Não é assim. Existem N exames, desde exame de sangue até exames de a mão armada, como a gente chama, né? Que são aparelhos que vão fazer VERIT, vectoeletro, eletrocardiografia. São vários exames que a gente tem que fazer para saber por que, que aquele labirinto está reclamando, por exemplo. E você tem que ir na causa da tontura, porque assim a gente consegue tirar aquela tontura, ou no mínimo, quando é doença mesmo do labirinto, controlar. Você pode ter a sua tontura, mas você não precisa ter a tontura para sempre. E tem cura. Às vezes são cristais soltos. Com a manobra a gente reposiciona, você fica curado. E por aí vai. O zumbido, por exemplo, que incomoda tanta gente, que é um barulho que você ouve no ouvido, que não é só o pim, qualquer barulho que se ouve no ouvido é chamado de zumbido. Então, seja vocal, seja musical, seja qualquer tom, a gente tem que fazer os exames apropriados também para identificar a mesma coisa, identificar por que, que aquele paciente tem um zumbido e ver se a gente consegue curar aquele zumbido, remover aquele zumbido ou, no mínimo, melhorá-lo profundamente, melhorá-lo intensamente, melhorá-lo grandemente para que aquele paciente tenha qualidade de vida. E por aí vai.
Pois é, e esse trabalho em parceria com o profissional também da área de fonoterapia, né? O fonoaudiólogo, que compõe também a equipe CEOB, vai fazer esse trabalho de reabilitação. Não é possível, né, que as pessoas elas tenham essas demandas e elas guardem consigo. E o problema vai agravando, às vezes é algo que ainda não está incapacitando a pessoa, ou na parte auditiva, né? Tem gente que está tendo aquela perda auditiva, ela é progressiva, não vai percebendo. Também a questão com a voz, e não procura esse profissional. E muitas vezes, doutora, é verdade, quando chegam até aí, já é por uma situação mais agravada e que vai demorar mais, vai demandar mais tempo também para essa recuperação.
Exatamente, isso é verdade. Tanto que existe uma campanha mundial, que é o Dia Mundial da Voz, né? Que aconteceu aqui também, começou aqui no Brasil e vai no mundo todo, que é no dia, em abril, 16 de abril é o Dia da Voz, né? Então, o que é feito? O que é que existe por trás disso? Fazer esse exame que eu mencionei, a videolaringoscopia, para que possa ser feito diagnósticos das rouquidões. Porque lá no passado, quando surgiu isso aqui, se observou que naquela época a Espanha ganhava do Brasil em câncer de laringe. O Brasil era o segundo em câncer de laringe. Então, se criou essa campanha de se fazer a videolaringoscopia para se identificar precocemente as lesões, para que fossem curadas cirurgicamente, entendeu? E com fonoterapia e tudo isso. Então, você não tem um sintoma a troco de nada. Por exemplo, uma disfonia, uma rouquidão por mais de 8, 10 dias e não fica boa, não oscila, você tem que buscar o otorrinolaringologista para fazer o exame, para fazer o diagnóstico. Uma sinusite de repetição, são infecções, você não pode ficar. Você tem que buscar seu otorrinolaringologista. Se precisar, vai ser feito uma videonasolaringoscopia. Estou dizendo os nomes para as pessoas entenderem o que é cada um. Então, uma videonasofibroscopia, para que seja feito o diagnóstico de sinusite, de rinite alérgica ou não, né? E assim por diante. Se existem exames que a gente às vezes precisa lançar mão para fazer, e existe a clínica, que é o quê? O otorrino, um bom otorrino, vai ouvir a queixa do paciente, vai examiná-lo fisicamente e muitas vezes a gente faz o diagnóstico. Mas esses exames, como a vida, por exemplo, é uma continuação do exame. A gente vai olhar, alcançar com esses exames o que a gente não alcança a olho vivo, porque é uma vida, né? Um exame endoscópico, onde a gente vai olhar para fazer o diagnóstico. E fora isso, tem uns exames, como você falou, da audiometria de alta frequência. Esses exames lá na CEOB são feitos todos por fonoaudiólogos bem, assim, muito bem recomendados, muito bem informados, certo? Existem os exames otoneurológicos, que entra no zumbido também, que entra na tontura, que entra em algumas queixas de desequilíbrio, também feitos por fonos de excelente formação. E existe também a avaliação funcional labiríntica, que é para identificar essa tontura normalmente postural, que pode ser a presença de cristais no labirinto. E existe outro tratamento, que é a reabilitação vestibular, como a gente chama, que é o reposicionamento desses cristais dentro do labirinto, e aí o paciente fica livre desse sintoma.
Beleza, então para tudo tem tratamento, né? Buscar primeiro de
então,
tudo.
Então isso tudo assim, proporciona ao paciente o bem-estar. E eu entendo que se você vai num lugar buscar, é muito melhor para o paciente que estejam todos os exames no local do que ele se desloque, ele vá para outro lugar para fazer o exame, depois volte. Existe uma perda de tempo também com isso. E o tratamento que às vezes precisa vir logo.
Uhum. E essa é a comunidade que a senhora me traz, né, gente? Eu falo porque estou sempre lá, sempre que possível, me tratando também, buscando fazer esse acompanhamento com a doutora Clarice, agora também com a equipe de fono.
Estou me ouvindo.
Está me ouvindo? Oi, doutora. Melhorou agora o som? Perdemos um pouquinho aqui o contato com a doutora Clarice. Está me ouvindo?
Clarice, eu não estou lhe ouvindo direito.
Opa, melhorou agora?
Agora sim, pronto.
Beleza. Então, falando isso, né, que é essa busca mesmo pela nossa melhoria contínua, isso que você disse, às vezes o paciente ele tem dificuldade de fazer os exames, porque é um paciente SUS, ou um paciente mesmo com plano, ele vai no lugar, faz a consulta, depois tem que fazer o exame, audiometria em outro lugar, e depois em outro. E aí, na CEOB, o interessante é que está tudo junto, né? Inclusive, o processo com a fonoterapia, já no mesmo espaço. Então, daqui a pouco a gente fala mais, né? Quem quer fazer uma consulta, fazer através do seu plano de saúde, são vários planos que o CEOB atende, inclusive o Plan Serve, para sempre os ouvintes perguntam, atende também, e claro, também o serviço particular. E essa semana, semana de comemoração, o que que tem de diferente, como é que a CEOB vai estar nesses dias, doutora?
Então, no domingo, dia 14, mais especificamente, a CEOB fez 34 anos de existência. Então, a gente, durante esse mês de maio inteiro, que também é o mês da mulher, que também é o mês, né? Então, nós estamos oferecendo a consulta. Existe, se você entrar no site da CEOB, normalmente a gente oferecia isso para os pacientes que são nossos pacientes, que já eram nossos pacientes e que, por acaso, perderam o plano de saúde e que queriam continuar nossos pacientes. Então, reconhecendo isso, a gente fez uma tabela especial de atendimento. Então, a gente fez o cartão CEOB. Uhum. Você entra no site, né, da CEOB, Clínica CEOB, www.clinicaceob.com.br, faz o cartão da CEOB. Para isso, precisaria ter uma autorização especial da gente. Mas esse mês, a gente abriu isso para várias pessoas, mesmo que nunca tenham ido na clínica, ligar para lá, fazer o cartãozinho CEOB, e se precisar, se quiser fazer alguma coisa, será feito a consulta e exames por essa tabela especial que a CEOB tem. Então, essa é uma comemoração. Uma outra coisa que a gente vai fazer, existe um dia que a gente vai botar uma pessoa para fazer um curso de maquiagem, né? Pensando não só na CEOB, mas aí já era a intenção por conta do mês da mulher, né? Vai fazer um curso de maquiagem lá, gratuito, obviamente, enquanto espera lá a consulta, né? Então, ações pequenas, né?
Mais significativas, né? Porque esse carinho a mais que entrega para a comunidade. Então, a CEOB, gente, funciona ali no Max Center, sabe naquele complexo ali do Taigara, próximo ao Shopping Taigara, e agora está até mais tranquilo para quem vem de transporte coletivo, porque tem também o BRT, que é bem próximo ali do Max Center, que você pode fazer na Avenida Antônio Carlos Magalhães, tá? Então, entra no site, pega mais informações, deixar o telefone também de contato aí, tá, doutora? Seria esse 3358-7544. Tem também comunicação através do WhatsApp, às vezes facilita ali a consulta, a marcação.
Tem comunicação através do WhatsApp, sim. Peraí que eu lhe dou agora, que eu não sei de cor.
A gente passa já. Aqui para vocês também, tá, ouvintes? Mas antes, vamos fazer um ping-pong, tá? Doutora, muitas perguntas chegando aqui pelos ouvintes, através do nosso WhatsApp também. Pessoas fazendo perguntas e eu trago agora a comunicação, tá? A doutora está aí nos ouvindo enquanto a gente vai trazendo aqui as perguntas das ouvintes. A Conceição, ela diz o seguinte: ela teve uma forte gripe faz um ano e ela ficou com pigarro. De vez em quando, tosse muito. E com secreção sempre. Veio depois de uma gripe forte, doutora. O que será que pode estar acontecendo aí com a Conceição?
Pois é, aí é o seguinte, Conceição é uma das pessoas que precisa ser examinada, porque nesse caso, aparentemente, ela pode ter desencadeado um processo alérgico que ela era portadora, ou pode estar tendo algum efeito de refluxo, se é que ela é portadora, entende? Mas está existindo algum desequilíbrio dessa via aérea superior dela, e aí tem que ver o que que pode ser feito, tá? O que é falando rapidamente assim, parece que ela pode ser portadora de um processo alérgico e aí ficar de repetição, pode estar com gotejamento posterior e o pigarro entra para tirar essa secreção, né? E para não deixar ir para o pulmãozinho, para o pulmão, tá? Então, assim, mas realmente é difícil estabelecer um nexo causal sem examinar e sem ouvir melhor essa história dela.
Beleza, já estou passando também aqui, tá? Para ouvinte, Carla, beijo, Carla, para você que quer aqui o contato da doutora para fazer aí a sua avaliação, é importante, né? Quanto tempo, doutora? Às vezes tem alguns exames, por exemplo, uma mamografia, né? Que é a recomendação uma vez ao ano, dependendo da idade. E esses exames, essa avaliação na área de otorrinolaringologia, qual seria a orientação médica?
Na verdade, assim, a tomografia a gente pode lançar a mão dela quando precisa, mas a gente tem que ter cuidado, porque a tomografia é um exame que tem irradiação, né? Então, é um exame que a gente só faz quando precisa. Tem paciente que diz assim: ah, eu estou com sintoma de sinusite, deixa eu fazer uma tomografia. Não é
Olha.
assim. Se a gente tem o exame físico otorrinolaringológico, mais a videonasofibroscopia, que são tão ricas, né, em nos proporcionar, dar esse diagnóstico ao paciente, nem sempre. Mas sim, tomografia, mas assim, quando a sinusite é crônica, para ver se tem alguma lesão lá dentro. Não é um exame que se faz, por exemplo, numa fase aguda. Pode até ser feito em alguma questão específica, mas não é o normal, entendeu? Então, assim, os exames tomografia de seio da face, por exemplo, que eu estou falando, existem alguns aspectos que nos fazem pedir os exames, tomografia, ressonância, ultrassom. Ultrassom, teoricamente, é inócua, os raios dela não dão problemas, aparentemente. A tomografia é que a gente tem que tomar cuidado. A ressonância, não, apesar de não ter a irradiação da tomografia, mas tem o contraste quando precisa ser feito. Então, a gente tem que ter cuidado nesse tipo de. Não é que não vá pedir, que seja proibido, que seja perigoso, nada disso. Mas tem um momento correto de ser feito. Então, o que eu quero dizer, a gente não pode banalizar. Se eu for pedir a todo paciente que chega lá no consultório que eu posso fazer o diagnóstico clínico só, ou fazendo os exames específicos na sala de exame, fazer o diagnóstico e tratar, a maioria tomaria irradiação, né? Ou pega, ah, vamos fazer um raio-x, vamos fazer uma tomografia. A ansiedade do paciente pensa que só isso pode fazer, né? O diagnóstico não é
Exatamente.
bem assim.
Com certeza. Olha, a Carla que mandou mensagem para a gente. Já encaminha aqui, tá? O WhatsApp, daqui a pouquinho, até o final da entrevista. Pega papel e caneta para anotar. Já temos aqui o telefone fixo e também o WhatsApp para você marcar a sua avaliação na SEOB. E também contar essa semana aí de aniversário, né? Ao longo desse mês de maio, como a doutora falou, comemorando aí o Dia das Mães, várias datas celebrativas, tem promoção especial para vocês. Ter acesso ao serviço da clínica. A Carla, ela está preocupada porque ela tem uma filha que é cantora e é adolescente. E aí ela diz que cuidados ela deveria estar tomando para manter, né, o cuidado da voz, já que ela trabalha de forma profissional com a voz e ainda está em fase de formação.
Pois é, ela sendo adolescente, ela está sofrendo ainda mudança de hormônio, adaptação de hormônio. Os adolescentes normalmente estão nessa fase. Então, ela tem que, deveria, né, na medida do possível, obviamente, mas o que o certo seria ela ser acompanhada por uma otorrinolaringologista, fazer essa videolaringoscopia e ter um acompanhamento com fonoaudiólogo, uma fonoterapia. Para que ela não, mesmo que os hormônios venham a oscilar, que pode acontecer, que ela mantenha a constância e a impostação vocal para que não tenha falha vocal. O que é falha vocal? Está cantando, daqui a pouco a voz dá uma falhadinha, ou que fique rouca, ou que venha precisar fazer esforço vocal. Então, ela tem que cantar no timbre da voz dela, sem fazer grandes esforços, e para não fazer um calo, por exemplo, de prega vocal, entendeu? Então, na verdade, todo cantor, todo profissional de voz, eu digo, deveria ser acompanhado por um otorrinolaringologista e, possivelmente, também por um fonoterapeuta.
Certo.
Por uma fonoterapia, né? Pelo fonoaudiólogo.
Beleza. Então, a ouvinte aqui, ela não quer ser identificada, né? Uma anônima. Ela diz o seguinte, ela tem um filho de 16 anos, mas sempre está com otite. E ela diz que já está cansada, né? De ver o filho tomando antibiótico e muitos medicamentos. O que que ela faz e pede, por gentileza, doutora? E ela pergunta, a natação prejudica, no caso, que ele tem otite de repetição?
Pois é. Então, otite de repetição pode ser otite externa ou pode ser otite média. Já que ela mencionou natação, no caso dele deve ser a otite externa, que é chamada vulgarmente de otite do nadador. Tá? Então, ele é uma pessoa que, por exemplo, poderia colocar, se ele não tiver nenhum, assim, se a anatomia for perfeita, se não tiver perfuração no tímpano, se tiver uma perfuração timpânica ou qualquer processo infeccioso crônico, ele não deveria estar fazendo natação. Mas pode fazer um tampão sob medida, que pode fazer em qualquer centro auditivo. Então, ele faz um tampão sob medida, que normalmente é de silicone, que diminui quando a água cai na pele da orelha, certo? E, ou colocar, por exemplo, uma vaselina líquida, um óleozinho que proteja, né? Coloca um pouquinho antes e vira, mas sem exagero. Então, isso tudo são medidas que, se não houver nenhuma alteração anatômica, claro que o melhor seria que ele seja examinado por um otorrinolaringologista para ver, como ele tem várias otites, eu estou entendendo que ele já foi N vezes ao médico otorrinolaringologista para ver esse problema. Então, né, e se é da natação, tem que ter feito mais alguma coisa, porque, e a coisa importante é, jamais fica usando cotonete, enxugando a orelha, né, tem que fazer o correto, enxugar por fora com a toalha. Porque o cotonete, ele ou empurra uma possível cera, ou tira a proteção natural que ele já agride com a natação. Teoricamente, existem alguns movimentos na natação que fazem com que a água possa entrar na orelha, que é protegida por um ar, normalmente não molha, mas no caso do nadador, por conta dos movimentos, ela pode entrar. Então, tudo isso tem que ser analisado e ver até se não é otite média, porque às vezes quem tem rinite, a natação, se for em piscina, por conta do cloro e tal, pode irritar o nariz. Aí tem que ser feito sempre lavagem no nariz, para que não tenha otite média aguda. Primeira coisa é um médico otorrinolaringologista para fazer essa diferenciação e essa orientação para tentar evitar, né, as infecções de repetição.
Beleza, gente. Então, tem que ver tudo direitinho. Obrigada também a Irenil de estar participando com a gente. Ela disse que a irmã dela ficou 17 anos, doutora, sem voz, fez o tratamento, voltou a falar e agora, nos últimos 3 anos, o problema reapareceu. Ela está sendo acompanhada já no Hospital das Clínicas, mas, claro, a nossa ouvinte, tendo aqui uma especialista nesse assunto, está também trazendo o tema para a gente falar. Essa perda de voz por tanto tempo é algo que precisa, claro, né, ser acompanhado e investigado.
Precisa, sim. Aí tem que ver o que ela chama de perda de voz. Se é rouquidão, se ela é porque ela não consegue impostar voz. Porque existem outras causas além da própria laringe, né? Existem causas neurológicas, existem outras causas. Provavelmente, o pessoal do Hospital das Clínicas, que são profissionais bons, vão estar fazendo esse diagnóstico diferencial para fazer esse tratamento que já deve estar sendo feito com a irmã dela, certo?
Beleza, doutora. Só para finalizar essa época, duas coisas, né? Primeiro, essa época de período junino, que está chegando por aí, até lá esperamos tê-la de volta aqui para mais um momento para falar sobre isso, mas nós também estamos no outono e inverno, então tudo isso acaba comprometendo um pouco, né, quem já tem problemas ligados aí à garganta, ao ouvido e ao nariz.
Muito, muito. Essa época agora, com essa mudança de temperatura que a gente está sofrendo, voltou a sofrer, os alérgicos, eles, coitados, sofrem muito. Então, o pessoal da rinite alérgica, com essa mudança de temperatura, eles sofrem bastante. Então, tem bastante crise de rinite, né? Alguns chegam a dar rinite, avançar para sinusite. Então, tem que estar sempre cuidando. Fora poeira, umidade, mofo em alguns locais também, que também já pioram ou causam essa rinite, né? Trazem essa rinite de volta. O barulho do São João. No São João, a gente pensa em várias coisas, não só no barulho das bombas e das bandas que tocam. A gente pede, pessoal, fica longe do barulho, por conta o quê? Da lesão auditiva, do trauma acústico, certo? E também a fumaça dos fogos, da fogueira. Aí termina também atacando essa rinite alérgica. É uma festa maravilhosa, uma época maravilhosa, mas que a gente tem que ter cuidado, né? Tem que se proteger para não ficar, para não ter essas crises de rinite, nem perder a audição.
Com certeza, gente. Tá, então, as informações para vocês, tá? O telefone de contato, vocês podem entrar em contato com o CEOB para o tratamento de ouvido, nariz, garganta, também tratamento com fonoterapia. Fica aí no Itaigara, no Max Center. Vocês podem agendar a sua consulta. Tem também pelo WhatsApp, que é o 986435875. Mandar também aí, fazer a sua marcação através dos telefones fixos da clínica. Entra no site da CEOB, Avenida Antônio Carlos Magalhães, no Max Center Itaigara. Finalizando a sua mensagem ao longo desses 34 anos, o que é que a gente pode esperar ainda mais pela frente de toda a equipe? Como é que a equipe está comemorando? Como é para você, doutora Clarice? Está chegando em mais de 3 décadas de serviço aqui nessa área de otorrinolaringologia.
Menina, eu vou dizer que é uma coisa muito especial, porque eu realmente amo o que eu faço. Então, assim, eu espero poder continuar contribuindo com a sociedade aí, ajudando sempre os nossos pacientes, né? A nossa clínica é uma clínica que tenta agir sempre com, claro que com ciência e tudo mais, mas acolher sempre com o coração e com a emoção, entendendo que cada paciente que nos busca tem o seu momento, né? Tem as suas frustrações e tem as suas alegrias. Então, a gente tenta agir não tão friamente, né? E quero até, existe também no site a possibilidade de você dizer os seus descontentamentos com a clínica, porque a gente quer sempre melhorar. Então, ao longo desses 34 anos, eu vou dizer que foi muito gratificante. Nós temos uma clientela, graças a Deus, muito grande. Hoje eu trato a terceira geração, meu Deus do céu, que ninguém nos junta. E eu vou lhe dizer que passou muito rápido e eu nem vi. Então, assim, é muito bom quando hoje um paciente me traz o seu neto. Então, eu já tratei a pessoa, os filhos, e agora trato os netos. É muito gratificante tudo isso, né? E assim como eu, nossos membros da CEOB são todos na mesma pegada, né? Muito, sempre aberto ao paciente. Tratar, eu ponho meu paciente no colo. Então, eu sou uma pessoa muito criteriosa, mas não vou ficar aqui falando só de mim, não. Mas, assim, já que eu estou, né, fazendo 34 anos de clínica, eu me dei esse direito hoje. Então, assim, eu realmente acho que meu paciente volta, não só pela minha, pelo que eu tento acertar, pela competência que eu tento ter, estou sempre estudando, sempre fazendo curso, sempre me atualizando, e pelo acolhimento que a gente faz, né, e tentando sempre acertar no diagnóstico e tratar esse paciente, fazer cirurgia no momento correto, fazer tratamento clínico no momento correto, orientar sempre no momento correto e ver se a gente precisa de outros profissionais e sempre encaminhar também no momento correto. Então, assim, tem um ditado que a gente fala muito no dia dos médicos, mas eu digo sempre para mim, medicina, uma paixão sem remédio.
Nossa, que coisa linda, fechar lindamente aqui essa entrevista de hoje com esse sentimento que vem do coração, uma paixão sem remédio, uma paixão que só cresce e com certeza ao ouvir sua fala, a gente sente também no coração esse carinho e como é bom ser cuidado por um espaço que não só tem a competência técnica que a gente afirma que tem, mas acima de tudo o coração humano, né, da pessoa humana que não vê só ali o ouvido, a garganta, mas vê o ser humano como um todo. Muito obrigada, doutora Clarice Saba, parabéns por esses anos aí de competente trabalho realizado, a toda a equipe, a gente estende também o nosso abraço, a toda a equipe CEOB, vida longa para esse projeto tão lindo e que os ouvintes possam aproveitar, gente, desse mês comemorativo, dessa semana também de aniversário, para que possam se beneficiar dos serviços da clínica e também aqueles serviços que serão mimos aí, como oficina de maquiagem, que vocês vão receber. Muito obrigada, doutora. Bom dia. Ótimo dia para vocês. Ouvintes queridos, até amanhã com muito mais.